né? Para a gente entender um pouco o que que vocês estão, qual é o time aí.
Essa pergunta do Marcos, ela é bastante pertinente. Eu até tinha um slide que eu não, acabou não trazendo, que eu ia ficar muito extensa. Mas como vocês sabem, o trabalho de campo, ele é 100% terceirizado junto ao Ibope Inteligência. Nós tivemos no passado a Ipsos e o Ibope. Para quebrar esse duopólio, trouxemos a TNS, que não foi uma experiência bem sucedida. E também o custo da Ipsos era maior e a qualidade era menor. O que acontece é que ao longo dos últimos 14 anos, nós conseguimos treinar o Ibope em práticas de Instituto Nacional de Estatística. Portanto, os processos de coleta de dados e controle de campo são praticamente os mesmos que o IBGE utiliza, por exemplo. Então, na coleta de dados, existe um batalhão de pessoas, a TIC Domicílios, no pico da coleta de dados, que é uma pesquisa nacional, são mais de 200 entrevistadores porta a porta, porque é uma pesquisa presencial, face a face. Para cada grupo de dezenas de entrevistadores, existe um supervisor de campo, que é treinado pelo Ibope sob a nossa supervisão. Então, existe um manual de campo, e esse manual de campo é um manual temático. O pesquisador, o entrevistador que vai falar sobre saúde tem um treinamento que é diferente do que vai falar Kids Online, ou domicílios, ou empresas, ou governo eletrônico. E existe um treinamento e uma seleção dos entrevistadores de acordo com o perfil. Então, por exemplo, o melhor time mais qualificado e mais de maior idade, digamos assim, são pessoas mais velhas, vai para governo eletrônico, por exemplo. Porque muitas vezes o respondente é um secretário, é um gestor público de um nível mais alto, então não pode ser uma pessoa muito jovem. Então, esse perfil de entrevistador, ele é feito com base no tipo de pesquisa. E o Parage vai lembrar bem que ele foi um entrevistado justamente na TNS, que foi uma empresa que a gente veio como terceira via para tentar minimizar custo e enfim. E era entrevistadores muito jovens, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande. Então
Era um telemarketing, praticamente.
exatamente. E foi por isso que eles não continuaram. E ao longo do tempo a gente fez um contrato guarda-chuva com o Ibope e eles têm uma equipe dedicada para nós. Então o espelho mais ou menos da equipe que eu tenho aqui, que são 19 pessoas, o Ibope tem é um pouco menos. O Ibope tem acho que 11 ou 12 que são dedicados à análise dos nossos dados e são dedicados a treinar os entrevistadores. No CAT, que são as pesquisas por telefone, no nosso contrato guarda-chuva, existe uma cláusula que eles têm que ter uma equipe mínima de 28 entrevistadores dedicados, eles não podem atender mais nenhum outro cliente, só pode atender pesquisas TIC do CGI. Sendo que tem um colchão que pode chegar até 50 entrevistadores por telefone, baseado na sobreposição de pesquisas. Então, tem períodos que vai ter em campo governo eletrônico, empresas e saúde, por exemplo, que é por telefone também. Então, o Ibope pode aumentar esse colchão, mas dedicado, que só pode trabalhar para a gente, são 28 entrevistadores por telefone. Tem um diretor do Ibope que é dedicado aos nossos projetos. Então, no Ibope, nós temos aproximadamente 300 pessoas, variando ao longo dos anos, do ano. Na nossa equipe são 11, 19 pessoas. A equipe do Fábio é a maior equipe, que deve ter o quê? 7, 8? 9 pessoas. A Tatiana é a Tatiana mais dois, né? E dos estatísticos são o Marcelo, que é o coordenador, mais quatro estatísticos. E nós terceirizamos algumas coisas que são críticas. Por exemplo, o professor Pedro do IBGE, ele é um consultor que valida e audita os nossos trabalhos, segundo as práticas do IBGE. Ele é pago e vem sob demanda. Toda vez que a gente faz o desenho da amostra, ele valida a seleção da amostra e depois o processamento dos dados. Então, com isso, nós temos uma equipe interna de 19 pessoas e uma equipe externa que faz tradução, diagramação, gráfica, etc. E o mais poderoso desse grupo são os mais de 230 especialistas, como o Tiago, a Flávia, que vêm voluntariamente, sem remuneração, e que nos ajuda a fazer a análise desses dados. E também outros autores brasileiros e estrangeiros que também não cobram para escrever os artigos que são publicados. Então, é assim, é realmente um batalhão de pessoas em torno desses projetos. Consultores externos, nós temos o professor Pedro, que é estatística, e três consultores, um na área da educação, saúde e governo eletrônico. São todos acadêmicos e que são remunerados, assim, muito pouquinho, realmente são contratos pequenos pelo trabalho que eles fazem, no valor de aproximadamente 50 a 60 mil reais por ano. E eles são responsáveis, a gente chama de coordenador científico. E só essas três pesquisas têm, né? E o valor das pesquisas, Marcos, varia muito em função do tipo de pesquisa. Se é face a face é um preço, se é por telefone é outro preço, se é o questionário mais longo ou mais curto, é o tempo, né? Então, assim, nós temos valores de entrevistas que varia de R$100 por entrevista a 230 quando é presencial. E também, se é a TIC Kids Online, que precisa de ter um treinamento muito específico, não pode ser qualquer entrevistador. Você vai falar sobre bullying, sobre questões de natureza sensível, sexual, assédio, suicídio, etc, etc. São entrevistadores mais qualificados. E é feito na presença do pai ou do responsável legal. Essa é a pesquisa mais, a entrevista mais cara que tem, né? É uma das mais caras por entrevista, por volta de 200 e poucos reais por entrevistas.
Eu vou perguntar, você pode responder depois. Esse material que a Tatiana mostrou, que eu diria de produtos qualificados, excepcionais, eles nascem todos aqui e quem é a inteligência dele, quem coordena, quem dá a curadoria, vamos dizer assim?
Coordenação integral nossa.
O conteúdo é gerado por nós?
Não, não necessariamente, alguns sim. Os estudos setoriais integralmente nosso, não tem nada de terceiros, a menos que tenha um artigo convidado, etc. Os policy briefs, os dois que nasceram primeiro foram pagos, nós contratamos professores estrangeiros para escrever o policy sobre a nossa coordenação e foi dividido 50%, nós pagamos 50%, a Unesco pagou. Em geral, fica $5,000 para cada policy brief que a gente faz. O de cidades inteligentes custou zero, porque foi feito pela Javiera, que trabalha com a Tatiana, e uma pessoa da Unesco no Uruguai. E esse das consultoras da Espanha também foi $5,000, esse que é 100 páginas, que vai ser publicado em breve. Então tem casos e casos, mas a coordenação é nossa. E nós saímos como coautores, né? E os da Unesco é só a tradução nossa. A gente não tem nada de curadoria, mas sai, dá o crédito, CGI, NIC e CETIC, na tradução, né? E nem todos são impressos. Por exemplo, os policy briefs não tem nenhum impresso, é só PDF.
Perfeito. Vinícius, por favor.
Minha pergunta é, na verdade, é mais até um pouco compartilhar um pouco as coisas que a gente está fazendo e aí algumas perguntas em torno disso, né? De repente, até se a gente tiver a oportunidade de conversar depois, eu gostaria também, talvez outro dia. A gente está avançando, a gente lançou recentemente a Rede Nacional de Governo Digital, né? Um decreto que o presidente assinou recentemente. Então a gente está entrando numa fase agora de políticas com a granularidade nos estados e municípios, né? É voltado para a transformação digital do setor público no Brasil. Então é uma série de decisões que a gente precisa conhecer o cenário nessa granularidade, né? Cada estado, cada município, né? E principalmente os municípios aí, que é um volume muito grande, né? A gente criou uma... Cheguei até a conversar com o Fábio um pouco lá atrás, né? A gente acabou avançando, não tivemos chance de conversar. A gente criou um índice de governo digital municipal e estadual baseado na Estadic e na Munique, do IBGE, né? Foi uma primeira... Até gostaria de mostrar isso para vocês depois. algo muito mais modesto do que vocês fazem aqui, mas foi uma primeira rodada para a gente conseguir pelo menos iluminar um pouco esse assunto, né? E a minha dúvida é o seguinte: a gente hoje está num dilema, até tenho conversado um pouco com o IBGE também, e aí é legal porque eu vejo que vocês estão ajudando o IBGE nessa parte de, né? Qual que é a minha dúvida, né? Assim, aí aqui mais compartilhando um pouco a dor com vocês, até para vocês nos orientarem sobre qual é o caminho mais, talvez, mais otimizado, né? A gente precisa. As pesquisas do CETIC, assim, elas são excelentes. A gente enxerga que as pesquisas que existem hoje, aí, extrapolando o governo digital, porque esse negócio é multidimensional, né? A questão da transformação digital. As pesquisas que vocês fazem hoje, elas nos atenderiam, assim, muito bem. Para a gente ter, por exemplo, um índice de governo digital estadual, municipal, né? Por que isso não é viável hoje? Porque a gente não tem uma visão. Com a granularidade do município, a gente tem do Estado, a gente tem, né? Apesar que do Estado, eu tenho do conjunto de municípios, né? Eu não tenho do governo estadual, mas no caso dos municípios, que é o mais crítico, né? A gente não tem a visão do município, né? Aí a gente vem quebrando a cabeça no sentido de, será que a gente trabalha com o IBGE no sentido de tentar alavancar uma melhoria da Estadic, da Munic, que consegue dar uma visão para a gente por município, no caso, né, da Munic. O CETIC tem hoje uma base que é muito melhor no sentido de perguntas, de informações, até muito melhor que a Munic, por exemplo, não há nem comparação, né? Mas vocês têm hoje uma visão mais probabilística, como você colocou, que, né, faz todo sentido. A dúvida é o seguinte: qual que é o caminho aí, assim, qual a ordem de grandeza dos custos dessa coisa, né? Para as pesquisas do CETIC, por exemplo, serem feitas no nível, como faz a PNAD, no setor censitário, né? Isso, a gente está falando de um custo muito mais alto, tem questões também de política que de vocês, que isso impacta vocês tecnicamente e tal. Mais uma curiosidade, porque assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer, de alguma forma, seja com vocês, seja com o IBGE, né? E a gente está meio que na iminência, inclusive, de ter que tomar algumas decisões sobre isso. É até para entender, assim, é uma questão que orçamento ajudaria a resolver isso? Ou não é só questão de orçamento, é questão de política, questão técnica, né?
Excelente a sua pergunta, Vinícius, porque nós temos esse. No início, a TIC Governo Eletrônico, o Demi vai lembrar disso. Nós falamos: Demi, vamos fazer uma amostra de municípios, porque é muito importante. Fizemos uma amostra pequena, de 1.000 e poucos municípios. Na edição seguinte, passamos para 2.000 municípios, né? De 300. Depois passamos para 1.200. E agora vamos aumentar mais. O problema é custo, Vinícius. É custo, mas seria importante. Nós trabalhamos com a Munic e a Estadic. Trabalhando assim, nós ajudamos o IBGE a rever o questionário. A Munic e a Estadic, para quem não conhece, é uma pesquisa feita em todos os municípios, 5.600 municípios no Brasil, pelo IBGE, mas não é uma pesquisa de TIC. Eles têm alguns indicadores de TIC. E nós trabalhamos muito com eles e eles na nossa TIC Gov. Se o comitê gestor acha que tem que fazer os 5 mil municípios, podemos avaliar, vamos incrementar. Mas se é para fazer em 5 mil, não é inviável, é viável. Em termos de custo, talvez isso aumente 300, 400 mil, né, Fábio? Para fazer para todos,
tipo,
os municípios.
Tipo, vocês teriam escala para fazer, vamos dizer. Mas seria mais uma questão dos recursos mesmo, sim, assim, de budget mesmo.
Ele é ótimo. Agora, deixa eu só. Acho que o Thiago tem uma pergunta, né, Thiago? Mas só para falar, já que o Vinícius falou do IBGE, eu queria comentar com vocês, recentemente, inclusive o Max estava aqui no dia, recebemos o presidente do IBGE e nós temos uma cooperação com eles muito grande, desde sempre, né? Antes de eu chegar aqui já tinha essa cooperação. E ele disse o seguinte, que não quer duplicar esforços, ele quer fazer juntos. E o IBGE está com um projeto de lei, um novo projeto de lei. Vocês sabem que o Brasil, como praticamente todos os países, tem uma lei de estatística. Por exemplo, se o IBGE bater na sua porta e você recusar responder, você pode ir preso, né? E essa nova lei, essa lei atual é de 1960, muito antiga. Então o IBGE escreveu um novo projeto de lei, mandou para nós e nós fizemos algumas contribuições. Do jeito que já estava muito bom, porque eles reconhecem outras entidades como o CGI e NIC como produtores de estatística pública. Nós já somos produtores de estatística pública.
Agora, pode prender aquilo que você vai responder também.
Não. Estatística pública no sentido de que ela é de interesse público. Mas assim, é possível que o sistema de estatística brasileiro seja mudado para acomodar a própria parceria que já existe com o IBGE.
A gente está numa iminência lá, desculpa estar te perturbando com isso, porque realmente é um momento, até mudança de governo também, isso já está em pauta, já, sabe, na transição. A gente está caminhando para criar um centro de competências para medir governo digital, entendeu? E me parece que, assim, vocês já têm essa competência aqui, entendeu? É mais a gente fazer esse gap da questão de chegar no município, entendeu? Isso faz sentido para vocês, assim? Porque senão a gente vai acabar. A gente, na verdade, começou a construir. Eu toco uma área hoje que parte dessa área é voltada para isso. Tem uma outra área também que vai ser fundida com essa agora, voltado para o monitoramento e avaliação da transformação digital, né? E eu queria entender um pouco como é que vocês pensam isso. Assim, vocês têm interesse em, claro, com os devidos, né, com os devidos recursos, etc. Vocês têm interesse em ser protagonista nessa questão? Porque, assim, da nossa visão, assim, o que vocês têm hoje já é muito rico, entendeu? Assim, em termos de conteúdo, de, né, as informações que são obtidas, né?
Vinícius, faz sentido, eu acho que a gente pode discutir como viabilizar isto, mas, assim, em termos de protagonismo, nós estamos nesse. A própria UNDESA, que é a organização que você conhece, né, o relatório da ONU, ele tem uma série de problemas metodológicos que nós já tivemos discussões com eles. Eles estão discutindo conosco e nós estamos fazendo uma tradução para o português do relatório que vai ser lançado em fevereiro em Guimarães, em Portugal.
Fantástico. Lá com a Delfina? Lá.
Com a professora Delfina, que nós trouxemos naquele evento do Ministério do Planejamento.
A gente está na iminência de assinar um acordo com a Universidade da ONU.
Nós também. Então, assim, faz todo sentido. A gente pode conversar posteriormente para não
ocupar muito tempo. Não, vamos fazer isso, então. Vamos
podemos conversar.
Tá ótimo. Tá?
Tiago, você tem alguma pergunta?
Tiago, Alexandre e equipe, vocês sabem que muito antes de me tornar conselheiro já era um admirador e um fã do trabalho feito pelo CETIC, e essa admiração ela só aumentou depois que passei a trabalhar mais de perto aqui nas reuniões, de modo que eu não tenho dúvidas, eu tenho apenas uma pergunta mirada para o futuro, ou seja, para além de parabenizar todo o trabalho que vocês já fizeram até aqui, a minha provocação no sentido de como está o planejamento, como é que vocês enxergam esses desafios. Eu já vi que vocês já começaram a se mexer lentamente na direção do Big Data, na direção de fontes alternativas de coleta de dados que não dado coletado presencialmente, que é muito caro, né, muito custoso, e sofre com um problema que é talvez mais desafiador ainda, que é o lapso temporal. Eu fico me lembrando do jornal, né? Você compra o jornal hoje, mas você não está lendo as notícias de hoje, você está lendo as notícias de ontem, né? E esse dilema do impresso do jornal, ele, numa analogia, ele também se aplica às pesquisas, né? Você roda uma pesquisa hoje, mas o resultado ele só vai ser conhecido daqui a um ano, daqui a dois, um ano e meio. E essa fotografia ela já pode ter mudado aí, sobretudo numa dinâmica cada vez mais influenciada por fluxos de dados e manipulações de dados. Então, numa perspectiva de 5 anos, qual é o planejamento estratégico do CETIC para alavancar a produção de indicadores a partir de fontes alternativas que não a coleta de dados através de formulários, principalmente com ênfase em dados abertos, que é uma outra competência muito grande aqui do NIC, né? Dados abertos governamentais, mas também dados abertos não governamentais e parcerias com data brokers, com plataformas, enfim, outras instituições que tenham grandes bases de dados e que possam servir
de insumo para o trabalho belíssimo que vocês fazem e que merece todo o nosso reconhecimento, o nosso apoio, o nosso aplauso.
Obrigado, Thiago, pelas suas palavras e por ter trazido esse ponto. Eu venho conversando com o Demi, o que nós vamos ser daqui a 10 anos em termos de produção de dados, e é claro de que os métodos que nós usamos hoje não vão ser integralmente aplicados no futuro. E por isso nós estamos trabalhando com um laboratório de inovação metodológica dentro do CETIC, que tem uma pessoa dedicada a descobrir como, por exemplo, você ter acesso a condomínios de luxo em São Paulo é dificílimo. Você tem que mandar carta para o síndico, para o morador, para fazer tudo para fazer presencialmente.
E mas zonas ocupadas por milícia?
Também, também tem. Também é outro problema. Então nós estamos buscando formas alternativas para responder por correio eletrônico, por formulário eletrônico, enfim, tem uma série de coisas em andamento. As fontes alternativas de dados, muitas têm cobertura muito boa, como é o caso do CIMET, ou, por exemplo, o trabalho que o seu web faz, de censo da web. As estatísticas que são produzidas são de alta confiabilidade, de alta qualidade, porque você tem cobertura. Mas se você pegar dados, por exemplo, de celulares, se a gente tivesse acesso a esses dados, que nós não temos, poderíamos ter no futuro, tem um problema de cobertura. Então existem ainda questões estatísticas para serem resolvidas. Mas nós estamos estudando, porque o meu objetivo é reduzir drasticamente os custos de pesquisas e caminhar para fontes alternativas. Isso é a nossa premissa para daqui a 10 anos. E acesso a dados de provedores externos, como Facebook, por exemplo, você consegue fazer um monte de coisa se você tivesse acesso a dados do Facebook. Né? Você não vai ter facilmente, pelo menos
Facebook no... já resolveu todos esses problemas.
Olha, deixa eu te falar. Tem uma indicação, Alexandre, tem uma indicação. Cambridge Analytica.
Não, mas bom, a gente pode falar depois sobre, mas existem alternativas. Por exemplo, a API do Twitter é pública e é aberta.
Exato, exatamente.
O Facebook então, também tem uma API.
Exato.
E eles têm um programa, inclusive, de abrir dados para pesquisadores. A questão é que você tem que assinar um NDA de 14 laudas e...
Não pode vazar os dados depois.
Não pode vender os dados, nem vazar, tem que manter segurança e tal. Mas existe um programa já caminhando nessa direção. Eu posso te ajudar nisso.
Não, depois. Sim, mas também não é a solução para os nossos problemas. Né? Mas o fato é que existe fontes que são, para nós, são muito boas. E para o futuro, para não olhar só para o passado, viu, Milton, não sei se eu posso revelar a nossa conversa, mas os dados do X, por exemplo, de tráfego, eles são dados públicos, não no nível desagregado, mas nós temos dados coletados a cada 5 minutos. Nós temos um volume de dados gigantescos. Então, eu estou trabalhando com o pessoal do Milton para a gente fazer um modelo para predizer o tráfego para o futuro, olhando para o futuro, né? Então tem uma série de coisas que nós já estamos fazendo, porque em 10 anos ou em 5 anos, como você falou, certamente os métodos atuais não serão os mesmos. E nós vamos buscar cada vez mais redução de custo e aumento de qualidade. Então essa é assim, a orientação que nós temos.
Alexandre, bom, muito bom você falar nesse ponto. Desde o primeiro dia que eu tomei conhecimento da existência de um orçamento e vi que o CETIC, apesar de ser de excelência, ele é caro no sentido global aqui.
Sim.
E a pergunta que eu fiz aqui, falei, como é que uma pesquisa entra e fica? Aí, porque um conselheiro um dia recomendou, ou o governo pediu, tal, tal. Eu queria saber, a propósito do que você falou, até do tipo de pesquisa ou o tipo de insumos que você colhe, se há uma liberdade ou de uma massa crítica interna e a liberdade, vamos dizer, gerencial, de vocês proporem mudar uma metodologia ou então espaçar o prazo ou até mesmo tirar uma coisa da linha de produção só porque um dia entrou e não saiu, quando você teria espaço para fazer coisa nova diferente.
Sim, antes de você estar no comitê gestor, nós tivemos aqui nessa mesma sala uma discussão sobre periodicidade. As pesquisas eram todas anuais. E à medida que você chega num ponto onde você tem 100% das empresas com banda larga, não precisa mais perguntar. E isso nos levou a uma revisão. Né? Então já foi feito um escalonamento de periodicidade. Nós temos só 4 que são anuais, que são pesquisas críticas, e que os ministérios dependem desses dados. para as suas políticas. Como mencionei, o próprio Ministério do Planejamento, na estratégia de governança digital, tem lá, não me lembro se são 3 ou 4 indicadores, que vem da TIC Governo Eletrônico. Se você parar de produzir, você para de monitorar. Mas é uma decisão que pode ser tomada pelos conselheiros, né? E como foi tomada uma decisão no ano passado de paralisar, pelo menos temporariamente, a TIC Terceiro Setor. E a Telecentros também passou aí, como eu mencionei, 4 anos sem ser produzida. Então é uma decisão que cabe colegiada, né? Mas sim, as pesquisas elas podem, em muitos casos, serem alteradas e mudar do escopo. A TIC Empresas, nós estamos trabalhando até numa discussão com o IBGE, porque houve aí uma discussão quem poderia fazer, o IBGE não tem recurso, não tem gente, não tem competência para fazer esta temática. Então, nós estamos mudando, ao invés de ficar perguntando se tem banda larga, porque 100% já tem, nós estamos perguntando outras coisas. E justamente nesse caso específico, na dia 19 vai ter uma reunião em Brasília com a equipe de transição de governo e uma equipe que está discutindo comércio eletrônico, etc. Talvez o Vinícius até esteja envolvido, o Marcelo vai lá, porque eles estão pedindo para incluir coisas na pesquisa. Para incluir coisas sem aumentar o custo, eu tenho que tirar outras. Então eu vou ter que tirar coisas para incluir coisas que o MDIC e o MCTIC estão pedindo. Mas a decisão de descontinuar ou de alterar a periodicidade, a alteração de periodicidade, a gente tem sido proativo no sentido de falar, olha, vamos fazer isso a cada 2 anos, a cada 3 anos, para redução de custos. E um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar, fazer pesquisa e coleta de dados primário é caro aqui no Japão, na China, em qualquer lugar, é muito caro, né? E com rigor de estatística pública oficial. Mas a gente tem uma decisão que nós temos que tomar. E há 10 anos atrás, o orçamento para 2 pesquisas trazidas a valores presentes é mais ou menos o mesmo valor que nós estamos pagando para fazer tudo isso que você está vendo. Então houve, ao longo do tempo, uma redução radical dos custos das pesquisas. Fizemos tentativas com outros institutos, descredenciamos alguns, ficamos num contrato guarda-chuva, capacitamos esse instituto para fazer que nem o IBGE faz. Então foi um trabalho de muito longo prazo para que a gente tenha, em 2019 praticamente, um orçamento que é praticamente o mesmo que eu tinha quando eu cheguei para fazer 2 projetos. Só para você ter uma ideia da redução de custo.
Tá, não, eu não quero nem criticar o custo, porque eu não tenho elementos objetivos para isso. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente fica ilhado aqui e vocês ilhados lá. Ah, quando o pleno mandar, eu faço, quando ele mandar, eu paro de fazer. Eu acho muito importante, eu acho que todo pleno vai concordar, que vocês sempre nos municiem com a sua visão crítica, porque vocês têm a sensibilidade do que faz sentido. Não é porque está lá que tem que estar lá na linha, e se for para trocar, se for para diminuir, não sei se alguém pensa diferente aqui. Porque às vezes dá a impressão de que são dois corpos estanques que vocês estão fazendo porque tem que fazer, e a gente aqui não tem a massa crítica ou pelo menos a sensibilidade fina para dizer quando mudar alguma coisa.
Eu acho fundamental, e nós temos que ser proativos mesmo, né, Demi?
Eu acho que nós temos pelo menos 2 ou 3 vezes por ano apresentações do CETIC ao pleno. E o Conselho de Administração está todo.
Sim, mas é que a gente não tem. Se alguém não falar, putz, aqui comporta outra periodicidade, ou essa pesquisa já poderia ser englobada nisso, ou até mesmo cortada, eu jamais teria a sensibilidade. Não sei se alguém aqui tem.
Não, mas isso é trazido, como ele disse, que ele sinaliza quando vê que é uma pesquisa, por exemplo, a TIC Empresas, nós diminuímos a periodicidade há bastante tempo.
E você falou também do não sei se é o mercado digital que você está falando, que eu lembro que lá na CEPAL falou que a gente está muito pobre disso. Isso aqui está sendo contemplado nesse comércio eletrônico?
Sim. Não.
Por favor, liga o microfone.
Desculpa. E essa é uma discussão que está na pauta, né? Estávamos lá em Genebra agora, o Max ouviu a discussão que estava com a UNCTAD, que é a agência da ONU de Comércio e Desenvolvimento, sobre a revisão das contas nacionais. o comércio eletrônico, sobretudo transfronteiriço, ele vai mudar as classificações existentes. Você não consegue capturar quanto que uma empresa está faturando, PIB e outras contas nacionais, se não for por essa via. Então, aquilo que nós vimos lá na CEPAL, estava junto com você, naquela extensão, a gente não vai conseguir capturar, até porque nós temos uma premissa de, com uma única exceção, a gente coleta dados financeiros, que é quanto que o cara paga pelo acesso à internet. As empresas não vão reportar ou vão subestimar ou overestimate qual é o valor, o custo, o investimento, etc. Então, dados financeiros é algo muito sensível e nós não vamos cair nessa armadilha porque não vamos conseguir dados confiáveis.
Ok, obrigado. Pediram a palavra o Parágio, o Percival, o Vinícius, o Henrique.
Sim, a Receita também, com as contas nacionais, claro.
Queria parabenizar mais uma vez o trabalho da tua equipe. Realmente é um material que é muito valioso em termos de resultado, né, que a gente tem. Eu acompanho de perto o trabalho da TIC Provedores. Eu sei o quanto foi difícil coletar dados e o quanto é difícil. E aí, até complementando um pouco os detalhes aí com relação a valores, né? Quando a gente fala de valor, aí é uma situação extremamente complicada de revelar. Eu lembro bastante da primeira versão da pesquisa, que o pessoal tinha medo de se identificar, achando que a gente iria denunciá-los ou coisa desse tipo para a Anatel ou para a Receita Federal. É uma bagunça. É realmente complicado. Então, assim, essa premissa de não coletar informações de dados financeiros é bastante complicada, mas de qualquer forma é um trabalho muito bem feito que vocês têm feito todo esse tempo. E parabenizar vocês. Eu só adicionaria ao que o Luiz disse e comentou agora, o fato de realmente a gente utilizar mais o senso crítico de vocês, Alexandre, para trazer realmente mais subsídios objetivos com relação a coisas que a gente talvez pudesse modificar no sentido de pesquisas que nós estamos trabalhando e talvez buscar outras coisas a serem pesquisadas, outras tendências a serem pesquisadas. Porque, como por exemplo no caso da TIC Empresas, né, quando a gente chegou num ponto em que a gente percebeu que aquela informação, a evolução daquela informação que a gente estava pesquisando já não era tão mais relevante, eu acho que a gente talvez tenha que pular para outras questões e outros pontos. E aí eu acho que a gente poderia até criar uma dinâmica, Duemi, um pouco mais objetiva, né, de a gente não receber de vocês uma apresentação talvez tão completa, mas uma apresentação mais objetiva. Olha, a gente está detectando uma tendência aqui e acho que isso aqui já não faz muito mais sentido a gente estar olhando. Eu acho que esse outro ponto aqui, a gente talvez tenha um aspecto que a gente tenha que criar um histórico, entendeu? Melhor sobre esse ponto aqui ou sobre essa evolução. Eu acho que assim, o trabalho que a gente fez esse ano nas reuniões do CG, de trazer sempre pessoas do NIC para demonstrar trabalhos na sua área, você veio o quê? Esse ano, uma vez aqui? Duas? Então, você está vendo que o processo é muito espaçado, né? Então, assim... Não, sim, mas eu penso no seguinte, para trazer subsídio para o pleno, de mudar talvez diretrizes, né, de pesquisas que estão sendo feitas ou que deveriam estar deixando de ser feito, com mais constância para que a gente possa, por exemplo, projetar para o próximo 2019, já mais ou menos ter uma proposta, mas pensar em 2020 o que fazer. Eu acho que a gente tem que alongar um pouco o perfil e realmente abrir espaço, né, para outros tipos de tendência que a gente vem detectando. Eu vejo que tem uma dificuldade grande no e-commerce, né, que vocês estavam comentando agora, não só de coleta de dados, de informação relevante para esse mercado, mas talvez seja uma questão a se explorar mais efetivamente, né? A gente vê, por exemplo, o que acontece hoje numa coisa que o Brasil copiou, que chama Black Friday, que impacta 2 meses antes na compra do varejo normal. Ontem, acho que, não sei se vocês chegaram a ver, saiu o resultado de vendas de varejo de setembro e outubro. Tem uma queda de 1% em setembro e mais 0,30% em outubro, que o pessoal já está atribuindo ao que... se segurando e esperando a Black Friday. Olha que interessante. Então, talvez seja uma vertente aí para a gente colocar. Mas parabéns.
Cada vez eu fico mais empolgado com a sinergia que pode acontecer aqui em função do CG, desse aspecto multissetorial. E aí eu acho que a evolução realmente é para Big Data, para questões de análise, de uso de sensores, e enfim. A própria CEPAL, ela divulga muita estatística que vem da Cisco, que vem, quer dizer, então, são dados coletados a partir das máquinas. E aqui me ocorreu alguma, quando faz tempo, por exemplo, o Levi, ele ofereceu aqui, disse que estava disponível para as prefeituras, tá, um dado que as teles já estão compartilhando com os estados, com os governos e tal, para assessorar a mobilidade urbana, que é o quê? É a mancha de ocupação das herbes. Então, por exemplo, você tem não identificado o número de pessoas que está no herbe. Então, você pode ter uma mancha que vai se deslocando à medida do dia. Como praticamente todo mundo usa celular hoje em dia, e aí, mesmo que você esteja com o GPS ligado, mas você tem que se conectar a uma herbe, então você consegue ver se ao redor do ponto do ônibus mais gente, ou gente se deslocando para um lado e para outro. Então, esse tipo de mobilidade urbana era uma questão que talvez o governo não consegue traduzir. Essa é uma coisa diferente do que a gente está fazendo, mas aquela estatística talvez de tempo real, né? Um novo experimento talvez pudesse ajudar.
Deixa eu só agregar um negócio interessante com relação ao que o Percival está falando, e eu sei quem está fazendo isso. Tem uma municipalidade aqui no estado de São Paulo que implementou um sistema de Wi-Fi, não é a cidade de São Paulo. Muito bem, ele está monitorando a movimentação dos munícipes dentro da cidade através de transporte público. Só para você ter uma ideia onde está indo esse negócio.
Tá, então essa casa é um caso concreto de que pode assim, ajudar diretamente a estado, município, e aí vem a discussão de privacidade ou não, que aí já se complementa aqui dentro mesmo, ou seja, dentro do CGI você pode já sair com o escopo e com a solução que poderia levar anos, ou até nem se concretizar, dada talvez o governo só é muito monolítico lá. E muda, e quando muda você não tem uma memória de cálculo. E aqui, de certa forma, se tem exatamente por essa diversidade. Então, eu acho que é muito interessante essa coisa, estar se voltando para a coisa do sensor, para o Big Data. Acho.
Obrigado, Percival. Não sei se vai querer falar em resposta, ou já passo primeiro para os... Vou matar as perguntas ou não? Então, aqui está Vinícius, Henrique e Marcos Dantas. Por favor.
Eu só queria fazer um comentário, Luiz, mas reforçando, né, concordando com o que você colocou e o que o Parágio também colocou, mas é importante a gente ficar atento também, porque essas pesquisas, né, elas são muito estratégicas, né, numa perspectiva de monitoramento e avaliação, e esses ciclos eles são muito longos, né? Então, assim, a gente não tem no Brasil uma cultura tão analítica como outras culturas de outros países, né? A gente está desenvolvendo isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que, né, obviamente, ficar atento, tirar o que não precisa, adaptar a realidade, se a gente também fica mudando muito as pesquisas, ela perde a sua capacidade de ser uma baseline para a comparação, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Assim. Então, eu acho que análise do talvez podem haver pesquisas hoje que estão sendo subutilizadas, mas que sejam estratégicas para o país, entendeu? Claro que aí tem que se buscar, né, tentar entender o porquê que elas estão sendo subutilizadas. Talvez pode ser, ou seja, aí pode o CETIC, né, acho que ele até já faz um pouco isso hoje, ele pode até ajudar a aproximar mais, como o Alexandre mostrou, os resultados das pesquisas, de como elas podem ajudar no monitoramento das políticas públicas, né? Então, assim, é só para colocar esse ponto, porque aí o caso da E-Digital, por exemplo, né, vocês lançaram o observatório essa semana da E-Digital, né? Uhum. Então, assim, essa questão da digitalização, tanto da economia como do governo, né? A gente vai viver anos bem assim, esse monitorar. A gente tende a ter muitas mudanças, né? Nos próximos anos, mudanças fortes, algumas coisas vão estabilizando, né? Como vocês falaram, mas principalmente a parte de consumo de serviços, né? Tanto na área privada como pública, isso tende a transformar muito, né? Então, assim, eu ousaria dizer, assim, dando um chute, que eu acho que o CETIC talvez vai, claro, vai tentar enxugar, mas assim, eu acho que o trabalho deles vai se tornar cada vez mais estratégico, e isso vai cria um ecossistema em torno dele de políticas que dependem disso, né?
Não, você está certo, a importância é grande. A gente até podia pensar, viu, Demi, num IPO do CETIC aqui, a gente lança ele como, né? Ou então faz um M&A com o Ibope, assim, mas eu acho que é que os recursos são finitos, então por isso que eu falo, pense bem como gastá-los. Né?
Só
isso que
finitos e constantes são os três anos. Aí.
Então eu digo o seguinte, fazer essa análise crítica que vem de lá para cá, tá bom? Mas a gente pode pensar em privatizar, fazer um IPO, aí fica legal isso aqui. Mas privatizar, eu digo, desculpa, um IPO, assim, abrir capital na bolsa. Assim. Vamos lá. Henrique e Marcos Dantas.
Não, é um comentário na linha do que o Luiz Fernando começou a falar, e falou sobre a questão da visão crítica sobre o trabalho, e também o Parage falou. Eu acredito que vocês já façam isso, uma avaliação de resultados de cada produto, né? Mas eu acho que para nós, vamos dizer, o importante dessa questão da avaliação de resultados é ser uma coisa que tenha método, que tenha constância, porque aqui o conselho não vai conseguir, dizer, primeiro não é especialista nisso, segundo não teria disciplina de fazer revisões periódicas de cada produto. Então eu acho que vocês já devem ter isso de alguma forma, mas que, na medida que seja possível fazer uma avaliação de resultados de forma metódica, usando especialistas, talvez não a mesma equipe de especialistas que planeja o produto, porque talvez haja um conflito de interesses ali entre quem planeja e quem revisa resultados vistos os objetivos, de forma sistemática, que a gente pudesse receber isso, que isso nos ajudaria a ter uma visão, vamos dizer, ancorada aí em trabalhos de especialistas sobre, vamos dizer, como é que está funcionando. Você falou ali, alguns não foram tão bem, vocês mesmo perceberam que, não, que teriam tirado o portfólio, mas, vamos dizer, isso feito, eu acredito, um investimento na metodologia desses avaliação de resultados poderia trazer, talvez, o que o Luiz Fernando sugeriu como importante.
Obrigado, Henrique. Marcos Dantas e Francilene.
Eu vou fazer uma proposta concreta. Considerando o que foi falado e acabamos de escutar aqui uma excelente exposição, né? E dado que algumas pesquisas vêm de demandas externas, algumas são sugeridas a partir do próprio CETIC, algumas podem ser sugeridas a partir deste plenário, queria dizer o seguinte: os relatórios do Facebook declaram, informam que ele tem uma receita média por usuário de cerca de $24. Ninguém paga para usar o Facebook, nós sabemos. Os relatórios também informam que a receita, informa lá um valor de receita bruta oriunda nos Estados Unidos, receitas brutas oriundas na Inglaterra e receitas brutas oriundas do resto do mundo. Né? E, obviamente, ele paga um bom imposto lá nos Estados Unidos e não paga quase nada no resto do mundo. Né? Essa receita extraída, portanto, dos dados e que gera uma receita média mundial, deve variar de país para país, de região para região, uma série de fatores assim, é um dado muito opaco e muito difícil de se obter e de se extrair, evidentemente. Mas Uma pesquisa que poderia ser muito interessante e serviria muito para orientar políticas públicas, sobretudo políticas fiscais, seria você ter uma avaliação mais próxima da realidade do que efetivamente dessa receita sai concretamente de algum país. Inclusive o discurso mesmo do Macron fez, tem lá uma linha que ele faz um comentário sobre isso, sobre a elisão fiscal, sobre a nebulosidade fiscal deste enorme mercado de dados. Evidentemente que, por exemplo, o Banco Central tem dados os mais próximos possíveis, não sei se são os dados mais concretos, parte disso deve ser omitido ou escondido de alguma maneira, mas alguma coisa que sai de dinheiro para os Estados Unidos ou para outros lugares com origem Facebook, Google, etc., tem que passar pelo Banco Central. O Banco Central tem esses dados são obviamente dados privados, dados secretos, mas dados que uma entidade como o CETIC poderia obter, seja por firma, seja agregado no esquema de sigilo, etc. Né? De alguma maneira também o NIC pode ter, ou pode calcular, ou pode fazer algumas projeções de tráfego de dados físicos internacionais. Entende? Ou seja, talvez fosse possível, no mínimo, se desenvolver uma metodologia de pesquisa para saber exatamente qual é o valor do tráfego de dados saindo do Brasil na direção dos Estados Unidos ou de alguns outros países. Entende? E se pudéssemos ter essa metodologia, desenvolvê-la e, eventualmente, pudéssemos chegar a resultados sobre isso, né? Nós poderíamos ter alguns elementos e fornecer ao governo alguns elementos mais concretos de política fiscal nessa área, além de outras políticas, né, relativas ao comércio eletrônico. Entende? Donde eu gostaria de sugerir que o CETIC iniciasse um projeto no sentido de desenvolver uma metodologia e obter dados sobre o comércio eletrônico mundial, sobretudo sobre o comércio das plataformas, a partir da extração de dados pessoais, algo que todos nós sabemos hoje é bastante nebuloso, de difícil acesso, mas talvez tenhamos as ferramentas que possibilitem esse tipo de pesquisa.
Bom, isso é um assunto complexo, né? Mas eu acho que se insere com o outro pleito, né, dentro daquele inicial, já é o mesmo pleito, né? Uma nova vertente. Eu não sei como é que funciona na experiência, Glaser e Demi, como é que os embriões são enxertados na barriga da gestante aqui. Não sei como é que vira um filho isso aqui.
Espero que o Alexandre não fique zangado comigo por arrumar trabalho.
Bom, vamos.
Voltando para a história, rapidamente, 2005. Foi iniciativa de alguns conselheiros dizer que não dá para esperar o IBGE, que leva 10 anos para fazer as suas pesquisas, e não fazia nada nessa linha. Então chamamos o IBGE, né, foi antes do Alexandre vir para cá, e foi uma discussão de plenário, inclusive as primeiras negociações foram feitas pelo Rogério e pelo Tavares para reduzir custos e preços e começar com essa linha. Antônio Tavares, e foi o início, e normalmente era o procedimento nosso, isso foi todo o tempo. E aí quando o Alexandre veio, continuamos a discutir isso em vários níveis.
Eu tenho uma sugestão aqui, que não tome como espírito de porco, é de criar um GT para fazer uma análise com ele de como a gente otimizar e olhar para frente, os recursos olhando para frente em termos de demanda e metodologia e o que faz sentido.
Eu posso fazer uma outra sugestão?
Pois não.
Perdão. Rapidamente, como existe o comitê de assessores, todos os projetos são validados por peritos externos, em algum momento poderia-se pedir que gastassem meia hora, uma hora, duas horas, falando sobre a validade do projeto e eventuais melhorias ou propostas adicionais ou áreas complementares. Essa do mercado digital já foi mencionado, não é novidade. Tá? Então, eu acho que é só tomar decisão. E aí depende deste plenário.
Mas o consultor externo, eu acho que cada um fala por uma área. Quem tem a visão de conjunto é o Alexandre, não é isso? Então, você sentiria maior legitimidade com consultores externos ou fazendo uma comissão de conselheiros para debater com você e trabalhar um pouco a ideia do futuro?
Muitos conselheiros já participam dessas decisões. Esse ponto que está sendo trazido por você e pelo Marcos Danta é um debate que não é só no Brasil e não é só o nosso interesse em conhecer esses dados. Existem questões muito complexas, metodológicas e de obtenção desses dados. É claro que nós podemos discutir e ver alguma metodologia de estimação baseada em algumas premissas, mas enfim, coletar dado primário disto é um desafio. O próprio IBGE não consegue, a Receita Federal, acho que foi a Tanara, alguém falou aqui da Receita Federal, a Receita Federal não abre os dados, né? Existe um projeto, não sei quem estava na reunião do Rio de Janeiro, do IBGE, você estava, exatamente. A Receita, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo está abrindo alguns dados da nota fiscal eletrônica, que XML e tudo, mas é algo extremamente complexo e no momento em que se discute a revisão das próprias classificações nas contas nacionais. Isso não é algo... Exato, é. Eu acho que nós deveríamos estar envolvidos, sim, nas discussões com o IBGE, com a Receita, enfim. Mas eu acho que isso não sai num projeto assim.
Não é simples assim.
não é simples assim. Eu, particularmente, adoraria ter este trabalho... Né, que nós tivéssemos esse projeto, a gente pode discutir alguma coisa de influenciar o debate para que a gente consiga ter acesso...
Então, o Parad fez uma sugestão aqui mais simples, dizendo o seguinte, que você pense um pouco, converse com esses interlocutores e nos traga propostas objetivas. Eu queria que a Francilene fizesse a manifestação que ela pediu.
É bem rápido, Luiz. Na realidade, Alexandre, bom, primeiro parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né? Eu acho que esse tempo que vocês têm trouxe ao CETIC duas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, vocês ocupam um espaço, né, fundamental em termos de levantamento de números e dados no Brasil, que é extremamente bem conceituado em função das metodologias e de todos os contatos que vocês têm nacional e internacionalmente, o que dá uma confiabilidade muito grande ao trabalho que vocês fazem, né? O segundo ponto é que esses elementos que são gerados e estão aí nas publicações que estão disponíveis publicamente, talvez, eu comentei até rapidamente com o Demi, a gente ainda não consiga ter o melhor uso, né? E aí eu queria dar também uma sugestão. Eu acho, Alexandre, que naquela direção que vocês estão procurando saber o que vocês serão daqui a 10 anos, 15, esse nível de contato que vocês têm hoje com entidades internacionais, como é o caso do Objetivo do Desenvolvimento, né, do Milênio 2030. Deixa o pessoal sair que eu continuo aqui. Despedida. Bom retorno. Merry Christmas. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem não é só levantar dados com toda essa confiabilidade e tal, é você avaliar à luz de metas e objetivos como isso daí está assegurando, por exemplo, que políticas públicas sejam impactantes, certo? Então, isso aí que eu comentei com o Demi, a gente tem que fechar o ciclo.
Importante.
Então, eu acho que vocês estão muito próximos de avançar metodologicamente, né? nesse fechamento de loop. E eu acho que talvez fosse o caso de, nesses próximos momentos, à luz do que vocês já levantaram, escolher um desses temas que já tem uma trajetória histórica de levantamento mais frequente e tentar fechar o loop, com algumas encomendas que o próprio governo tem. Certo? Eu acho que seria muito bom em termos de consolidar, né, uma instância que vocês já têm aí.
Obrigado, Francilene. Para fechar essa rodada, o Max levantou a mão. Max, está ouvindo? Qual a palavra?
Obrigado, Luiz. Me escutam?
Sim.
Só retornar aqui para dizer que essa semana eu tive a oportunidade de estar num evento internacional da UIT, da União Internacional de Telecomunicações. Acho que o Alexandre deve ter mencionado isso, né? E eu queria corroborar aqui o trabalho de excelência que é realizado pelo CETIC. Não foi uma pessoa que me procurou para dizer que o nível de trabalho da equipe da CETIC é de excelência, foram diversas, né? E queria compartilhar isso com os conselheiros, né? Que realmente nessa área aí, o trabalho desenvolvido pela equipe aí do Alexandre é muito reconhecido na comunidade internacional e é referência para diversos países. Então, queria deixar esse registro para todo mundo aí. Obrigado.
Perfeito, Marcos. É verdade. Eu também eu registro que naquele evento da Eurodig, eu presenciei a referência como agente, como dos parceiros para os dados universais ali, né? Então, acho que a gente está na primeira linha das práticas mundiais. Tiago, para finalizar.
Só para não perder a sugestão, o Marcos Nada já foi, mas esse tema que ele traz, Alexandre, acho que ele se insere num conjunto de oportunidades que podem estar no horizonte, aí nesse horizonte de 5 a 10 anos. Então, a minha sugestão muito objetiva seria, talvez, ao invés de tratar temas ad hoc ou demandas ad hoc isoladas aqui e ali, fazer uma pesquisa ou comissionar uma pesquisa, coordenar uma pesquisa junto com outras instituições, de fazer um grande benchmarking, ou seja, fazer um benchmark, quais são as oportunidades, temas, tendências, para além do que já é feito nos próximos 5, 10 anos. Na direção aí, quem sabe, de um monitor da sociedade da informação, que é inclusive uma das linhas sugeridas pela própria Unesco, né?
A gente pode prolongar muito. Então, acho que ficou deliberado aqui e acordado. Primeiro, parabéns pelo grande trabalho, qualidade excelente, e o interesse é evidente de governo, do próprio NIC, né, e da sociedade. Acho que a sugestão que ficou e que deve ser acolhida é que você tem que fazer um rescaldo de tudo que você ouviu aí e propor um plano estratégico ou então um planejamento que seja compatível com tudo isso dentro do orçamento, tá certo? E eu acho que no momento oportuno, seja janeiro, fevereiro, março, você traz de volta para, né, para a instância nossa aqui, tá certo? Então, agradecer em nome de todos a tua presença e parabenizar a equipe aqui. Muito bom trabalho, ok?